Bom dia, ouvintes! Começa neste momento em nossa programação o programa Pílulas de Saúde, um programa semanal para você e sua família com dicas e informações sobre saúde e bem-estar.
Olá, bom dia Ricardo, bom dia a todos, em especial aos nossos munícipes de Vila Lângaro. Um prazer estar aqui novamente com vocês, farmacêutica Jaqueline Capelari, para falar hoje, no nosso programa Pílulas de Saúde, sobre como baixar o colesterol com os tratamentos naturais. E como eu já falei nos programas anteriores, o projeto Pílulas de Saúde é um produto técnico do meu mestrado, da Faculdade de Medicina da UFRGS, chamado Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde, que é o PPG Ensal. E eu tenho como orientadora a professora Fabiana Schneider Pires. E esse programa, ele conta com recursos próprios para o seu desenvolvimento.
Bom dia, Jaque. Bom dia, ouvintes da Rádio Ativa FM. Estamos iniciando mais uma edição do programa Pílulas de Saúde, aqui pelas ondas amigas da Rádio Ativa FM de Vila Lângaro. E hoje, então, vamos falar sobre o colesterol, passar algumas dicas de tratamento naturais, então você fique na nossa companhia. Assunto bem legal também, para a gente que gosta de uma carne gorda, uma comida gordurosa, frituras, fique aí na nossa companhia para você receber dicas e informações que a Jaque já vai passar para você. E para nós começar o nosso programa de hoje, uma pergunta bem pertinente: o que é o colesterol, Jaque? Como sabemos quando o nosso colesterol está elevado? Que informações que a gente pode passar para quem está na nossa companhia nesta manhã?
Então, Ricardo, primeiramente, vamos explicar quais os tipos de colesterol que existem e de onde eles vêm. Então, como eles são produzidos, como o nosso corpo armazena e quais as funções, então, que o colesterol desempenha no nosso corpo. Porque não é de todo ruim o colesterol, não é tudo aquilo que falam pra gente, que a gente escuta, né? Ah, que é ruim ter colesterol. Não, não é por aí. A gente precisa, o nosso corpo precisa da gordura chamada colesterol, né? Porque ele tem várias funções no nosso corpo. Então, como exemplo, o colesterol, ele é a molécula precursora de muitos hormônios. Então, é a partir dele que o nosso corpo produz, então, os hormônios esteroides, que são os hormônios femininos e masculinos do nosso corpo, o cortisol, que é um outro hormônio bem conhecido, famoso também, né? A produção da vitamina D também é derivada, então, do colesterol. E o colesterol é o principal componente das membranas celulares, Ricardo. Então, ele tem uma função importante em cada uma das nossas células, onde ele faz aquela barreira entre o meio interno da célula e o meio externo. Então, não vamos estar crucificando o pobre do colesterol, né, gente? Ele é muito importante na nossa vida. E um dado bem interessante que a maioria das pessoas às vezes não sabe é que 70% do colesterol, ele é produzido no nosso fígado. 70%, então, do colesterol que temos no sangue é de produção endógena, que a gente fala. E os outros 30%, então, são provenientes da dieta. E é esses 30% que a gente consegue controlar, né?
Certo.
E uma curiosidade, o colesterol, ele é produzido no fígado durante a noite, tá? Então, quando a gente está em repouso, quando a gente dorme, é que o nosso fígado trabalha na produção do colesterol. Por isso também, tá? Eu falo aqui para os ouvintes que já fazem uso de medicamento para o colesterol, que os medicamentos para controle do colesterol devem ser tomados sempre à noite, tá? Então, depois da janta ou antes de dormir. Porque é no período da noite que vai ocorrer o metabolismo e a produção do colesterol pelo fígado, tá? E existem sim, Ricardo, os níveis sanguíneos ideais de colesterol que nós vamos estar falando agora na sequência.
E todo mundo já ouviu falar, né, Jaque, no colesterol bom e ruim, principalmente quando a gente realiza também os exames de sangue, né, os exames de rotina. Mas o que exatamente isso significa e a gente pode passar no nosso programa de hoje?
Então, de uma maneira bem simples, vamos explicar aqui que o colesterol, ele é uma gordura, Ricardo. E todo mundo sabe que gordura não mistura com água, tá? Só você experimentar, colocar um pouquinho de óleo de azeite, de óleo vegetal num copo da água e tu vai verificar que o azeite, né, que a gordura não mistura com a água. E isso seria o que aconteceria, então, com o colesterol se ele chegasse nessa forma no nosso sangue. Ele não iria se misturar com a água do sangue, e o sangue é formado em grande parte por água, né? E ele não conseguiria chegar, então, nas células, por exemplo, no fígado ou em outras células que ele precisaria chegar. Então, para ocorrer o transporte desse colesterol através do sangue, o colesterol, quando absorvido e quando metabolizado, ele é envolto numa proteína, que a gente chama de lipoproteína, tá? Porque ela tem uma parte interna, que é onde vai ficar o colesterol, que é lipídica, e uma parte externa, que vai ser solúvel, então, com a água, né? Que vai poder ser levado pelo sangue. E essas proteínas, elas têm uns nomes um pouquinho difíceis, né? São nomes derivados do inglês. Mas a gente conhece a sigla delas, tá?
Isso.
A gente tem o LDL, que é a Low Density Protein, Lipoprotein, que é o LDL, colesterol,
uhum,
que é a lipoproteína de baixa densidade. Tá? Já vou explicar o que é isso. E a gente tem o HDL, que é o High Density Lipoprotein, que é a lipoproteína de alta densidade, que são os dois tipos de colesterol, então, que a gente mais escuta falar.
Certo.
Né? São os dois principais. Existe um outro também, um terceiro, mas a gente não... Ele não é tão biologicamente, digamos assim, evidente. A gente não tem, digamos assim, uma importância grande no nosso corpo. Então, os dois tipos de colesterol. O LDL, que é o ruim, ele é o de baixa densidade. E o que quer dizer esta baixa densidade? Quer dizer que ele se deposita dentro dos nossos vasos sanguíneos, nas nossas artérias, porque o sangue não consegue levar ele, tá? Ele é tão leve que o sangue não consegue carregar ele para o local onde ele precisa ser levado, então para o fígado ou para outras células. Já o HDL, que é o colesterol bom, o sangue consegue estar levando ele para todos os locais e ele não se deposita nas artérias, tá? E o que esse depósito de colesterol e de gordura nas artérias pode estar causando? Esse depósito, ele promove, então, a formação de placas de ateroma, de aterosclerose, que, então, dificultam o movimento da artéria dilatar e contrair, tá? Ele vai provocando essa dificuldade de movimento, então, das artérias e dos vasos sanguíneos. E o colesterol total, então, ele é a soma do LDL com HDL e o terceiro tipo que eu comentei, que é o VLDL, tá?
Certo.
Só que esse é numa quantidade um pouco menor, então ele não tem tanta significância, né? Então, o colesterol total soma os três, tá? E os níveis ideais, então, de colesterol no sangue, eles variam conforme a idade da pessoa. Mas, de uma maneira geral, as recomendações, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia é que esse colesterol esteja abaixo de 200 miligramas por decilitro de sangue. Então, abaixo de 200, tá? O colesterol total. Já o colesterol LDL, que é o ruim, quanto mais baixo ele estiver, melhor. Tá? Melhor para a nossa saúde. Então, abaixo de 100 miligramas por decilitro seria o ideal. E o colesterol bom, que é o HDL, quanto mais elevado, melhor. Então, a gente preconiza que esteja sempre acima de 35 miligramas por decilitro de sangue, Ricardo.
Muito bem. E as pessoas que estão na nossa companhia, que têm uma alimentação um pouquinho mais gordurosa, fizeram o seu exame de sangue, seu exame de rotina, constataram que estão com o colesterol acima do indicado, por que que é importante que essas pessoas fiquem de olho, fiquem monitorando os níveis de colesterol. Pode causar alguma doença séria? O que, que você pode repassar no dia de hoje?
Sim, isso é muito verdade, tá, Ricardo? Pode causar algumas doenças que são graves para o nosso corpo. Por exemplo, as placas de gordura, como eu falei, favorecem, então, o desenvolvimento de hipertensão arterial, de doenças cardíacas, tá? Como o infarto, porque elas entopem, né?
Certo.
As veias. E o AVC, que então é o acidente vascular cerebral, né? A nível cerebral, que é grave também, pode promover, então, o desenvolvimento de demências, né? Porque diminui o fluxo sanguíneo que chega até o cérebro, né? Então, tem casos de pessoas que fazem os exames preventivos, né? Que são aquelas angioplastias, que a pessoa estava com 90% da veia entupida, né?
Certo.
A gente fala assim, a grosso modo. Então, precisou colocar a molinha, né? Que é o stent, para poder ampliar o fluxo de sangue novamente dentro dessa artéria, dessa veia, tá? Então, isso tudo é a partir do colesterol em excesso que a gente tem.
E para tratar o colesterol, as pessoas só podem tratar ele através de medicamentos, através de remédios, ou existe uma forma natural para tratar esse colesterol?
Basicamente, a primeira escolha, né, quando a pessoa é diagnosticada pelo médico, né, quem faz esse diagnóstico de colesterol alto é o médico, tá, Ricardo? E se esse colesterol alto ele não for devido a um problema genético, porque 15% das pessoas que têm um colesterol elevado, ele é em decorrência de fatores genéticos. As outras 85% das pessoas são hábitos que desenvolve durante a vida.
Certo.
Então, a primeira forma de escolha de tratamento é mudança de hábitos alimentares, tá? O médico vai, então, encaminhar essa pessoa para nutricionista, né? Vai pedir que ele faça exercícios físicos, tá? Então, é o jeito mais fácil de a gente estar tratando o colesterol. Depois, claro, a pessoa pode vir a necessitar o uso de algum medicamento, tá? Mas, em primeiro momento, é a alimentação saudável, é a base de tudo.
Certo.
Como a gente já falou aqui em outros programas, né, Ricardo?
Sim.
Então, comer menos alimentos com gorduras saturadas, né? As carnes gordas, então, procurar evitar. Frituras, evitar. Margarina, queijo gordo, né? Aquele queijo que a gente sabe que é feito com leite mais gordo, né?
Sim.
Preferir, então, carnes mais magras. Diminuir também a quantidade de farinha branca na dieta, né? Massa, pão, biscoito, açúcar, né? Porque tudo isso se transforma também em gordura no nosso corpo. Eliminar peso é um fator, então, que ajuda muito na diminuição do colesterol, né? A prática de exercícios físicos, no mínimo 3 a 5 vezes por semana. Incluir na nossa dieta também gorduras boas, tá, Ricardo? Porque a gente não está abolindo as gorduras da alimentação. A gente tem que escolher comer gorduras boas. Por exemplo, as que são derivadas das castanhas, das nozes, amêndoas. Os peixes marinhos, que são peixes mais gordurosos, né? Que tem um colesterol bom. Então, a sardinha, o atum, o salmão, tá? Peixes de água salgada. E tudo isso vai, então, melhorar o nosso colesterol bom e diminuir o nosso colesterol ruim.
Certo.
E agora, a gente vai naquelas dicas de milhões que a gente diz. Então, pega papel e caneta, anota. Vamos lembrar, então, quais os chás que nós podemos estar usando para diminuir o colesterol. Chá é uma coisa simples, fácil, acessível. Toda pessoa pode tomar. Qual o melhor horário para tomar o chá para baixar o colesterol? A gente já comentou aqui.
À noite.
Que preferencialmente à noite. Exatamente. Ou antes de dormir, ou logo depois da refeição, né? Então vamos lá. Chás que ajudam a baixar o colesterol. Chá de alcachofra é fantástica. A folha da alcachofra, né? Chá de graviola. Chá de hibisco. A flor do hibisco.
Certo.
Chá de canela e chá de folha de louro. Eles são muito bons, tá? E são coisas fáceis que a gente tem, às vezes, na nossa horta, né? O louro, por exemplo, né? O suco de limão em jejum, Ricardo, também favorece muito você baixar o colesterol, já começa de manhã cedo, e também pode ser tomado à noite, tá?
Ótimo.
Antes de dormir. 500 ml de água de manhã ao acordar, em jejum, antes do café da manhã, melhora todo o nosso metabolismo, todo, tá?
Ok. Uhum.
E os fitoterápicos também podem ser utilizados. Nesse caso, a gente vai dar prioridade para os fitoterápicos, então, a base de alcachofra, tá? Procurar também o extrato seco da alcachofra, que ele é diferente, simplesmente, da folha da alcachofra moída. O extrato seco, ele é concentrado, Ricardo. Então, ele vai fazer um efeito melhor, tá? Mais rápido. Então,
ótimo.
Pode ser usado, então, o extrato seco de alcachofra em cápsula, uhum, para ser tomado. Também
à
noite.
Os óleos essenciais também ajudam?
Sim, Ricardo. Temos alguns óleos que são maravilhosos, então, para baixar o colesterol. Entre eles o lemon, né, que é o limão,
uhum,
tá? O lemongrass, que é o capim-cidreira, a canela. Então, eles são óleos puros que podem ser ingeridos, então, duas vezes ao dia para tratar o colesterol, tá? De manhã em jejum ao acordar e de noite antes de dormir. São os dois horários,
certo,
assim, que a gente precisa colocar isso na nossa rotina.
Uhum.
O óleo de canela, Ricardo, só ele deve ser usado em forma de cápsula, tá? Porque ele é muito forte para ingestão e acaba queimando. Então, uhum, a gente coloca numa cápsula para poder tomar.
Ok.
A berinjela é um legume que às vezes a gente esquece, né, de colocar na nossa dieta, mas ele ajuda muito a baixar o colesterol também.
Não frita, né?
Não, de preferência não frita, tá? Feita assada, no forno, recheada, uhum, né? Tem N formas de se fazer a berinjela,
certo,
que fica bem gostosa.
Uhum.
Enfim, é tudo aquilo que a gente fala. É sempre melhor a gente prevenir do que depois estar remediando, tá? E a gente vai bater sempre nessa tecla de termos hábitos de vida saudáveis, tá? E uma coisa que eu falo aqui, não é que a pessoa tenha que deixar de tomar medicação, tá? Que o médico prescreveu, não é isso. A gente está dando alternativas para essa pessoa poder se cuidar também.
Isso aí.
Tá bom? Então, hoje, nós vamos ficando por aqui. A semana que vem, nós vamos estar falando sobre um assunto bem importante também, Ricardo, que é a amamentação e o aleitamento materno, aproveitando que a gente está no mês de agosto, que é o agosto dourado,
uhum,
né? E a gente quer, então, lembrar que as pessoas podem entrar em contato conosco se tiver alguma dúvida, sugestão, curiosidade, para a gente estar elaborando, então, os próximos programas. E eu deixo aqui o meu muito obrigada, e uma ótima semana a todos, e até a próxima quarta-feira com o nosso Pílulas de Saúde.
Você acabou de ouvir o programa Pílulas de Saúde. Obrigado pela sua audiência. Semana que vem voltamos com mais dicas e informações para você.